Meus queridos irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos guarde em suas misericórdias e na segurança do seu espírito, porque os dias são trabalhosos, os tempos não são bons, e pela nossa força e pelo nosso discernimento, nós não conseguiremos ter vitória. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de socorro, nós precisamos deixar de dar crédito a nós, para darmos crédito a Cristo. É preciso deixar de achar que algumas coisas que fazemos agradam a Deus. As nossas obras, elas não agradam a Deus. Não importa quais sejam. Por que é que nós estamos aqui referindo-nos às obras? Porque elas são enganosas. Quando nós fazemos algum bem para o nosso próximo, tendo a intenção de agradar a Deus, a graça de Deus não está mais em Jesus Cristo, mas está na obra que nós estamos fazendo. E se nós colocamos confiança nas obras que nós fazemos, nas doações, nas ofertas, nos dízimos, nós abrimos mão de Cristo. E é mais fácil e menos trabalhoso nós acreditarmos nas obras, porque dar as coisas para os pobres, reservar uma certa quantia de dinheiro para a igreja todos os meses, esta obra é fácil. Ajuntar as roupas velhas que não usamos em casa para dar aos que estão nus é simples. Ao cumprirmos essas obras, nós temos a impressão que já estamos justificados. Elas até nos dão uma sensação de bem-estar. Quando nós damos alguma coisa para alguém, nós sentimos bem. Parece até que estamos justificados. E seria estranho que o pregador viesse dizer que estas obras não são boas, porque entre os homens, todo aquele que ajuda o próximo é muito bem visto. Mas nós não estamos aqui falando do bem segundo o ponto de vista do mundo. Nós não estamos aqui falando do bem no ponto de vista do mundo, mas no ponto de vista de Deus e das Escrituras. Se nós formos aprender o sentido das Escrituras, nós vamos ver que existem muitos enganos e mentiras na vivência religiosa. E são muitas as mentiras e enganos. A palavra diz que a única obra que agrada a Deus é nós recebermos a seu Filho como nosso Salvador. Deus não está interessado nas suas ofertas, nas suas obras, no bem que você faz. Deus está interessado na fé que você precisa ter no Filho dele. Porque é dela que partem todas as outras boas obras, e verdadeiras e sinceras. Aquele que recebe o amor de Cristo, ele naturalmente vai dividir o que tem com os seus irmãos. É um estado natural. Ele não faz para agradar a Deus. Ele doa e reparte porque ele está cheio do amor de Deus. Se nós não formos a Cristo para aceitá-lo como nosso Salvador, todas as nossas obras e ofertas, elas de nada valerão. Não entraremos no reino. É muito simples. Nós queremos falar um pouco hoje a respeito dos ensinamentos de um apóstolo muito especial, o discípulo amado de Jesus. O apóstolo João. Os ensinamentos do Evangelho segundo João, eles são a base da doutrina do Cristo. Por este Evangelho, nós podemos entender com clareza o que é a salvação que Jesus veio nos trazer. E o que é mais importante, a gente não vai misturar o Novo com o Velho Testamento. Olha, preste bem atenção. Jesus faz referência a um pecado que não tem perdão. Qual que é? O pecado contra o Espírito Santo. Ensinar as coisas de Deus de maneira distorcida é pecar contra o Espírito Santo. Preste bem atenção, irmão, você que está ouvindo esta palavra, esta igreja e quem estiver nos ouvindo. Se você ensinar as coisas de Deus de maneira distorcida, você está cometendo pecado contra o Espírito Santo e esse pecado não tem perdão. A ira de Deus cedo ou tarde vem sobre você e toda a sua geração. Preste atenção nisso. Não são poucas as igrejas e lideranças que utilizam as escrituras segundo o interesse dos seus corações. Isso é muito antigo. Procurar nas escrituras aquilo que nos interessa. O que não interessa, eu não vejo. Eu ensino os que me seguem somente aquilo que interessa ao meu coração. As escrituras, elas são a fonte da vida. Nós temos que ir às escrituras para aprender com as escrituras. As escrituras é que tem que dizer para nós o que é que nós temos que fazer e o que é que nós não temos que fazer. E qual é a obra que nós temos que fazer. Vamos prestar bem atenção, irmãos. De onde é que nascem tantos equívocos? Da mistura que se faz entre o vinho novo e o vinho velho. Lembra da passagem que Jesus diz, olha, não coloque vinho novo no odre velho. O odre era aquele recipiente de couro onde se colocava vinho. Quando se colocava vinho novo no odre velho, a fermentação rompia o odre velho. O Senhor dizia, coloque vinho novo no odre novo. O que ele queria dizer com isso? Que ele tinha vindo nos trazer uma doutrina nova. Ela não tinha relação com a doutrina velha. E quais eram os ensinamentos antigos? A doutrina da lei. Não podemos confundir essas coisas. Não podemos confundir essas coisas. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos nos livros, nos profetas, nos cânticos, passagens evangélicas. Nós encontramos traços do Evangelho no Antigo Testamento, mas nós não encontramos o Antigo Testamento no Novo. Ele só é citado para mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias e das promessas, irmãos. Não existem práticas do Antigo Testamento dentro do Novo, preste bem atenção. O que você faz aí na tua igreja, está no Novo Testamento ou está no Velho Testamento? É isso que nós precisamos olhar. Porque se você mistura essas duas coisas, você fica confundido. É natural que haverá uma confusão dentro do teu pensamento. E você não vai só se confundir. Você vai confundir as pessoas que estão à tua volta. Evangelho segundo João, logo aí no capítulo 1. Os irmãos, por favor. Eu quero atenção para o versículo 17. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 17. Olha aí, está bem escrito, bem claro, para você não ficar em dúvida. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade, presta bem atenção, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Uai, a verdade não está na doutrina de Moisés? Ele não disse que a verdade foi ensinada por Moisés. Ele disse que Moisés ensinou a lei. Cristo ensinou outra coisa. Jesus, por acaso, disse que veio para acabar com a lei? Não, ele disse, eu vim para que ela pudesse ser cumprida. Ah, então nós temos que obedecer a lei de acordo com os ensinamentos de Jesus? Foi isso que ele disse? Não. Quem disse para você obedecer foi Moisés. Não foi Jesus. Jesus disse para você crer que ele é o Filho de Deus que veio te salvar. Porque quando você aceita Jesus como teu salvador, aí no teu coração, não é na tua boca, estabelece entre você e Deus um vínculo, por onde vem todas as virtudes de Deus para a tua vida. Então, naturalmente, você passa a viver todos os mandamentos, sem fazer qualquer esforço, irmão. A tua alma deixou de ter comunhão com o espírito deste mundo, com o qual nós sempre tivemos um conluio, para ter agora um laço indissolúvel com Deus. De onde vem todas as virtudes? Naturalmente você não mente, naturalmente você não mata, naturalmente você não rouba, naturalmente você não adultera, você não abandona seus pais, você não deixa de ir à igreja, viver com seus irmãos. Aonde está Deus? Por enquanto, um dia vai estar em todos os lugares. É natural. Só com Cristo você pode viver a lei de Deus na sua plenitude. Sem Cristo você é condenado. A lei veio para jogar você no buraco do pecado. Ela veio dizer, o que você está fazendo está errado. É pecado. Quando você morrer, você vai sofrer. Esse é o papel da lei. E Jesus veio nos ajudar a cumprir a lei sem precisar obedecê-la. Parece uma coisa contraditória. Ora, mas se eu obedeço a lei para chegar em Cristo, Cristo morreu em vão. Eu preciso ir em Cristo. Eu vou a Cristo primeiro, para que dele possa vir toda a obediência e vivência cristã e santa e abençoada e virtuosa, com todas as consequências, sem que seja necessário você ficar brigando com Satanás. Bom, mas como é que eu vou a Cristo? Qual o caminho? Alguém tem a receita? Não existe receita. Para a gente saber como ir a Cristo, nós temos que conhecer o Evangelho. Eu vos digo, não vá para o Antigo Testamento, lá não tem. Exceto os livros, exceto os Salmos de Davi, que é um livro de natureza essencialmente evangélica. Porque ele era a raiz daquele que haveria de vir. Ele falava com Jesus. Ele profetizou o sofrimento de Cristo em detalhes. Irmãos, vamos conhecer o Evangelho de Cristo para saber como chegar a ele. Quais são os passos? Como tudo começou? Havia um outro João chamado o Batista, que preparou o terreno. Ele foi enviado de Deus para preparar o terreno para Jesus vir plantar a semente da liberdade. Tudo começou com ele e com a doutrina que ele pregava. Arrependei-vos dos vossos pecados. Não dá para começar a caminhar em direção a Cristo sem arrependimento, sem dizer para nós mesmos que a nossa vida até agora não é nada, não foi nada, E quanto mais nós nos enlameamos com o pecado, em melhores condições estamos para se aproximar de Cristo, porque temos muito a confessar. Pobre dos santos. Porque diante do Senhor, os santos teriam que falar das virtudes deles. Deve ser muito triste a situação dos que foram santos nesse mundo. Nós não sentimos muito a vontade diante do Senhor por causa dos nossos pecados. Mas isso não quer dizer que vamos permanecer no pecado. Se nós encontrarmos Cristo para valer de maneira definitiva, todo o pecado é tragado. E nós passamos a não gostar mais das coisas desse mundo. Não temos mais prazer nas coisas mundanas. Esse processo de transformação acontece com você. E aí dentro da sua alma, é individual. Em uns acontece mais rápido, em outros demora um pouquinho mais. Mas se a tua fé é verdadeira, Satanás não tem mais poder sobre você. Você vai para Cristo. Você vai para a luz. Você vai ser feliz. Feliz não só aqui. A felicidade desse mundo não é nada, irmãos. É tão insignificante que os apóstolos diziam que a vida é uma fumaça de chaleira. Os poetas diziam, é como uma flor bonita, que pela manhã se insinua, e à tarde ela murcha e seca. Isso é a vida. Com todas as suas belezas, ilusões, sonhos e fantasias. Insignificante diante do esplendor do universo que há na eternidade. Vamos abandonar a vida? Não, não vamos abandonar a vida, irmãos. Mas não vamos nos perder na vida. Vamos viver, sim, a nossa vida. Mas vamos nos ocupar das coisas de Deus. Primeiro passo, arrepender da vida que nós tínhamos e desejar uma vida nova. Senhor, eu quero uma vida nova. Como disse o exortador a princípio, é necessário perguntar a nós mesmos se nós queremos Cristo. Porque a vida com Ele é uma vida diferente daquela que muita gente pensa. A vida com Cristo é uma experiência maravilhosa. Mas ninguém vai ver a experiência maravilhosa. Ela acontece dentro da tua alma. É riqueza espiritual. Espiritual. Nós temos que responder. Eu quero mesmo Cristo em minha vida. Diz, Senhor, eu quero. Pode vir. Vem para limpar. Vem mudar. Minha vida está em tuas mãos. Aí Jesus vai guiar a tua vida. Tenha certeza, irmãos. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Você quer saber mesmo qual é a verdade? Não tem razão para você ir procurar nos livros velhos. Você tem que conhecer o Novo Testamento de ponta a ponta. Você tem que ser bom mesmo nas coisas do Novo Testamento. O que nos interessa mesmo é Cristo, irmão. Todos os erros da prática religiosa, eles são oriundos da mistura que se faz entre essas duas coisas. Se você é cristão, se você segue os passos de Jesus, você precisa aprender a separar essas coisas. Eu cito um exemplo. O dízimo nas igrejas. As pessoas pensam que estão agradando a Deus, dizimando. Muito bem que seja, se for mesmo de coração, quem sabe Deus se alegre. Mas o dízimo é uma prática do Antigo Testamento. Ele absolutamente não tem nenhuma base no Novo Testamento. Nenhuma. Se você é versado nas Escrituras, você sabe que você não tem necessidade de pagar dízimos. E você vai aprender no Novo Testamento a ser generoso. É diferente, generosidade é uma coisa, dízimo é outra, dízimo é obrigação, generosidade é ação livre do coração. Você doa para a igreja conforme a generosidade do seu coração, Ninguém diz quanto você vai doar para a igreja. Porque a gente deve participar da obra de Deus com liberdade. Quanto? É você que sabe. Deus está de olho em você. Você não participa da obra de Deus, não doa nada para a igreja. Eu não posso, eu estou muito apertado. Isso não é um problema da igreja, é um problema seu com Deus. Vamos lembrar da viúva? Ela não tinha nada. Os ricos passavam e jogavam muito dinheiro no gasofilácio, que era a urna de coleta. A mulher passou e jogou uma moeda, uma simples moeda. E o Senhor disse, olha, doou mais que todos. Porque ela doou tudo o que ela tinha. Os ricos estão doando o que lhes sobra. Quando nós falamos que o dízimo não tem nada a ver com a igreja cristã, isto é verdade, irmão. Mas não quer dizer que você não deva participar da obra da igreja. Você deve participar e muito mais, porque é uma questão de conscientização. E se você pode ajudar a igreja e não ajuda, tenha certeza, o Senhor vai ter uma conversa com você assim que você chegar do lado de lá. Olha, você deve se lembrar que as coisas que você tem não são tuas. Teu salário, riqueza, carro, casa, empréstimo. O dono mesmo está lá em cima. As coisas são dele. Por isso você deve participar da obra da igreja. Mas vamos esclarecer o nosso povo. Não vamos lá atrás de Malaquias, um profeta muito utilizado para justificar os dízimos. Aquela instrução nunca foi para os cristãos. Era para o povo antigo. Para aqueles que tinham saído da Babilônia. O povo, os israelitas, ficaram 70 anos na Babilônia, escravos, e nem assim eles aprenderam. Sabe por que eles foram presos na Babilônia como escravos? Porque eles não ouviram os profetas, porque eles eram idólatras, porque eles eram mesquinhos, só pensavam neles mesmos, não pensavam nos irmãos deles que estavam sofrendo. Mesmo sendo o povo de Deus. E Deus então permitiu que eles fossem entregues nas mãos de um rei violento, louco. E lá eles ficaram por 70 anos. E quando eles voltaram, eles não tinham mudado quase nada. Quando chegaram para reconstruir Jerusalém, que o rei tinha destruído, eles não ajudavam ninguém. Foi quando o sacerdote Esdras, que alguns estudiosos dizem ser o próprio Malaquias, escreveu esta mensagem que está lá no livro, e que diz assim, olha, o peso de Deus, através de Malaquias, para o povo de Israel. E lá ele diz, vocês estão me roubando nos dízimos, nas ofertas, porque o povo não dava mais para o templo os recursos necessários para manter o templo e ajudar os pobres. Por isso Deus ficou bravo com eles, disse a eles que eles estavam roubando a ele mesmo, o tesouro celestial. Instrução para o povo antigo. Olha, o crente precisa aprender a discernir, sabe? Você precisa aprender a conhecer o espírito que está na igreja que você frequenta. Significa contar com a ajuda de Deus para saber o que é de Deus e o que não é. Nesse mundo é muito misturado, irmãos. Não é porque tem nome de igreja que o Senhor está lá dentro, não. E quem vai julgar? Alguém vai acusar esta ou aquela igreja? Não. Mas você deve aprender a discernir. Vamos à primeira carta do apóstolo. 1 João, capítulo 4. Quando escreve a sua epístola, João diz a respeito do Espírito: amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ele está instruindo a igreja. Olha o que ele diz. Ele diz: você precisa discernir. Você precisa discernir. Não acrediteis em todo o Espírito. Os espíritas vêm aqui, pegam esta passagem e dizem: olha, o pessoal lá naquela época recebia espíritos. Eles também pegam a escritura e tiram um pouquinho para justificar os seus conceitos, como muita gente faz. Mas a palavra espírito nas escrituras não significa alma de mortos. Significa a manifestação de uma determinada ideia e pensamento. E é assim que nós devemos olhar. Quer dizer, alguém está falando? A fala deste alguém é de Deus ou é do mundo? Que doutrina ele está ensinando? Quais são os conceitos, os princípios? É claro que para você discernir, você precisa conhecer as escrituras. Conhecer o sentido das escrituras. O sentido teológico das escrituras. É difícil? Não, não é difícil. Basta ler. No começo, e eu digo, leia o Novo Testamento, não vai no Velho. É proibido ver o Velho Testamento? Não é proibido, pode ler. Mas no começo, fique no Novo. Você tem algumas coisas para aprender que são urgentes. E você vai aprender no Novo Testamento. Aprenda qual é o sentido dele. E você vai saber discernir quando alguém está discursando, pregando, ensinando, falando, se aquele espírito é do mundo ou se é de Deus, se é de cima ou se é de baixo. Quer exercitar? Muito bem. A primeira vez que você for sair com seus amigos, preste atenção no tipo de conversa que circula ali. Aprenda a discernir se a conversa é de cima ou se a conversa é do mundo. Aprenda a discernir. Não fiquem surpresos. Provai se os espíritos são de Deus. Ah, eu vou desconfiar então do pregador? Não é desconfiar. Qual de nós não pode falar por influência de um espírito que é do mundo? Qualquer um de nós. Satanás pode invadir qualquer um, irmãos. Provai, experimentai, examinai. Pesai na balança do bom senso para saber se o que aquela pessoa está falando, pregando, ensinando, discursando, se é de cima. Preste atenção. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Aonde? Onde é que os falsos profetas têm se levantado? Lá nos bares, nas boates do mundo, nas festas do mundo, onde se consome droga, bebida, à vontade, onde o sexo é livre, é lá que os falsos profetas são levantados. Nas ruas, não, os falsos profetas são levantados na igreja. Na igreja. Se ele é um falso profeta, ele tem que estar envolvido com as coisas de Deus. Provai, experimentai, não é pecado não, está escrito aqui, ó, pode experimentar. Veja como a instrução prossegue. Como eu posso discernir? Ele diz assim: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. É só falar: eu confesso que Jesus Cristo veio em carne. O que quer dizer Jesus Cristo veio em carne? É aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de todos nós. Se a conversa não vai para esse rumo, não é de cima. Ora, se Cristo não é o Salvador, Se ele não morreu na cruz por mim, eu tenho que fazer outras coisas para ser salvo? O Espírito não é de cima, porque Cristo não pode ter morrido em vão, irmãos. A morte dele é para nós o evento da nossa salvação. Eles não sacrificavam lá os bichinhos antes de Jesus para poder acalmar o pecado? Acalmava só, porque os bichinhos, eles eram mortos. A morte tragava o sacrifício. Cristo foi o sacrifício vivo que venceu a morte. Está ali diante de nós para nos justificar e dizer a Satanás: aqui, não. Eu fui morto e eis que vivo. Não tem mais poder sobre nós. Se o sacrifício de Cristo estiver adiante da nossa fé. Eu creio na morte dele e na vida que ele me proporciona. Na vitória dele sobre a morte, sobre o inferno. Satanás não entra mais na minha vida. É a única obra, irmãos, é crer em Jesus. Não tem outra. É confessar que Jesus Cristo veio na carne para morrer como nós e viver de maneira que ele fosse o nosso sacrifício eterno, vivo para sempre. Todo aquele espírito que não confessa esse princípio, versículo 3, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne e que ele é o nosso salvador, ele não é de cima, é de baixo, e ele faz parte do espírito que se chama anticristo. O que é anticristo? É contrário a Cristo. Contrário a Cristo, é o anticristo. Tudo aquilo que é contra a nossa felicidade com Deus é do mal, é do anticristo. Vamos aprender a discernir, irmãos, para nós não sermos enganados. E nós não estamos falando isso aqui porque está havendo engano hoje. Ah, começaram a ser enganados os crentes nas igrejas este mês. Não. Os enganos e as mentiras são tão velhos quanto o cristianismo. De Jesus para cá, houve muitos enganos, ilusões, mentiras. Muitas pessoas que seguiram as outras pessoas sem pensar, sem discernir, sem saber o que é de cima e o que é de baixo. E cometeram até crimes em nome de Deus. É tempo da gente acordar. É tempo da gente aprender a discernir. Filhinhos, ele é tão carinhoso, né? Filhinhos, sois de Deus. Se recebeste o Espírito do Senhor, já vencestes o anticristo. Porque o Espírito de Deus que está em vós é maior do que este Espírito que está no mundo. É maior. Do mundo são. Por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Olha, presta bem atenção nisso. Ele está falando aqui dos falsos profetas. Presta bem atenção. O que é que caracteriza um falso profeta? Ele fala e o mundo escuta. Todo mundo escuta. Por quê? Porque são do mundo. São do mundo. Nós somos de Deus. Preste bem atenção. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos escuta. Por isso, você não fique desanimado quando você falar a 10 pessoas e só uma pessoa te ouvir. Se uma te ouvir, já é uma vitória. Porque 9 são do mundo. Não te desanimes para servir a Cristo como aqueles que arrebanham as ovelhas. É preciso ter ânimo. Você fala a multidões e poucos te escutam. E quando as multidões escutam? É de baixo. Não pode ser de cima. Não pode ser, porque as coisas de Deus não são para as multidões. Não são. Leia o Evangelho. Como é que viviam os apóstolos? Algum apóstolo andava vestido ricamente? Morava em palácios? eram bem vistos pelos presidentes, pelas autoridades. Eram pobres, solitários, perseguidos, açoitados, mortos, incompreendidos. Falavam às pessoas não ouviam. O que é que nós queremos? Ser ouvido pelas multidões? É isso? Nós queremos o espírito de baixo? Se nós queremos, ele vem. Nós não queremos. Nós somos de Deus, diz o versículo 6. Aquele que conhece a Deus, ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir. Aquele que não é de Deus, ele não se interessa. Ele não nos ouve. E nisto, nós conhecemos o espírito da verdade e o espírito da mentira. Espírito de cima e espírito de baixo. Vamos discernir para a gente não ser enganado. Porque eu vos digo, irmãos, na nossa travessia, nós não vamos ter pastor do nosso lado não, viu? Nem papa, nem padre, nem guru, nem guia, espírito, anjos, arcanjos, a sua mulher, o seu esposo, os seus filhos, os seus colegas, os seus irmãos da igreja, eles não vão estar conosco, irmãos, é sozinho, e você não vai poder dizer, me enganaram, Senhor, socorro, como disse o rico nos infernos, que não considerava Lázaro, aquele cheio de feridas por onde ele passava e nem percebia o homem caído lá na calçada. Morreu, foi para os infernos. Aí descobriu o inferno. Dizia alguém, põe uma gota de água na minha boca. Dizem que Abraão e o Lázaro, o sujeito das feridas, estavam lá no seio do pai. E eles disseram para ele, ó, não dá para passar para aí não. Ele disse, então corre alguém lá e avisa meus irmãos para não fazer o que eu fiz. Eu não quero ver meus irmãos aqui nesse lugar. Sabe o que disseram? Eles têm os profetas, assim como nós temos a palavra aqui, ó. Leia, aprenda e não faça, para você não ir parar lá dentro. Vamos aprender a discernir, porque quando nós formos atravessar, nós vamos estar sozinhos. Se nós tivermos luz, a luz de Cristo dentro de nós, nós vamos atravessar tranquilos a região das sombras e entrarmos na eternidade. Mas se nós não tivermos nenhum ponto de luz em nós, nós só vamos entrar na escuridão, não vamos sair. Que Deus nos abençoe e nos guarde dos enganos e das ilusões desse mundo. Abençoa-nos o Filho de Deus, agora e para sempre. Amém.